Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná realiza a abertura da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. A campanha vai acontecer até 24 de novembro em todo o Estado do Paraná. E nesse período, magistrados e magistradas que possuam tramitando em seus acervos processos criminais sobre violência doméstica contra a mulher e também feminicídio deve impulsioná-los em um regime de esforço concentrado por diversas comarcas. E nós vamos conversar sobre este assunto agora com a magistrada Adriana Carrilho Dana Persiani. Ela é juíza titular do 2º Juizado de Violência Doméstica, Familiar e Anexos da Comarca de Londrina. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos.
Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte por que esse programa, essa campanha, né, Semana da Justiça Nacional pela Paz em Casa, ainda é tão importante. E detalhe, né, nós temos 3 edições aí ao longo do ano, essa é a terceira e última edição do ano. Por que é tão importante, hein, magistrada, realizar, né, várias vezes ao ano essa Semana Nacional?
Isso. É uma situação muito importante para que sejam realizadas, né, as 3 edições. Inclusive, as edições, elas são realizadas em março, né, marcando o Dia das Mulheres, em agosto, por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha, e em novembro, quando a ONU, né, estabeleceu o dia 25 como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Todas essas atividades dessas que são realizadas nessas semanas, né, da Justiça pela Paz em Casa, são realizadas pautas duplas em todos os juizados e nas varas que atendem também, né, os delitos que envolvem violência doméstica. O intuito, né, é prestar esclarecimentos acerca da aplicação da Lei Maria da Penha, promover reflexão e ampliar relacionados às mulheres e à questão de gênero. Então, ela é muito importante a realização, né, nessas 3 edições, com a divulgação de todo esse material para que as mulheres tenham conhecimento que elas têm, né, toda uma rede de apoio e quando as mesmas sofrem violência doméstica.
Uhum. Qual que é o papel da justiça, magistrada, no enfrentamento à violência contra a mulher?
A justiça tem um papel essencial no enfrentamento à violência doméstica, tanto na aplicação das leis, nos processos criminais, né, nas sentenças condenatórias ou absolutórias, e nas medidas protetivas de emergência, protegendo, acolhendo e coibindo que novas violências sejam realizadas contra as mulheres.
Correto, magistrado. E quais são os instrumentos utilizados pela magistratura, né, pelo sistema de justiça, justamente nessa tentativa aí de reduzir as agressões, os crimes dentro de casa e, claro, evitar os casos extremos que nós sabemos, né, que podem provocar a morte das vítimas, que é o feminicídio?
Certo. Existe o botão do pânico, né, quando já for, naqueles casos que a vítima já pediu as medidas protetivas de urgência, né, em várias comarcas, existe um botão do pânico, existe o 180, né, para informações, para realizar, inclusive, denúncias anônimas. O 190 também, existem os projetos de enfrentamento à violência. Aqui em Londrina nós temos o projeto Além do Horizonte, que são definidas nas medidas protetivas de urgência. Daí esses agressores são encaminhados a esse projeto, que, né, que são realizadas palestras pelo Conselho da Comunidade. E no caso das condenações existe, né, aqui em Londrina, o projeto Basta, que também daí ele já está condenado e na execução da pena ele é obrigado a participar dessas reuniões, por uma conscientização desses agressores para não voltarem a cometer agressões, tanto que são prejudiciais às mulheres, né, as agredidas, bem aos filhos, às pessoas com quem eles convivem. Uhum. Então é necessário conscientizar esses agressores, inclusive as agressoras também, que é um ponto importante, porque nós temos casos de uniões homoafetivas entre mulheres, e existem, né? Eu já tive várias situações de encaminhar essas mulheres agressoras nessas uniões homoafetivas também para esses projetos.
Ou seja, a Lei Maria da Penha protege também mulheres vítimas de agressão dentro de relacionamentos homoafetivos, travestis Isso. também, magistrada?
Então, eu ainda não tive uma situação envolvendo travestis, uhum. mas eu entendo que analisando, né, a situação, seria aplicável, sim.
Uhum.
Inclusive Bom, meninas também, né? Desculpa, cortar a sua fala, Patrícia, mas inclusive meninas também, né? Entra junto a proteção, né, com a lei do Borel e também as medidas protetivas, bem.
Correto, magistrada. É, a gente sabe que essa semana ela concentra esforços, né, na priorização de julgamentos Isso. dos processos referentes à Lei Maria da Penha. Eu gostaria de saber aí na sua comarca, né, como é a programação, como estão essas audiências, contar um pouquinho para nós aí dessa realidade e dessa programação da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa.
Isso. Aqui em Londrina, as audiências, haverá, né, durante a semana, de segunda, né, hoje, dia 20, até o dia 24, pauta dupla, tanto no primeiro juizado, né, da doutora Cláudia, quanto no segundo juizado, e a doutora Paula, que é a substituta, né, que atende os dois juizados, estará nos auxiliando nessas audiências. Então, no primeiro juizado, a pauta dupla será realizada no dia 21, 23 e 24, agora de novembro. E no segundo juizado, no dia 20 e no dia 22 de novembro. É, eu também estarei participando da reunião amanhã de manhã, né, do grupo, foi formado um grupo, né, de diálogos em rede no 9º Batalhão da Polícia Militar. No dia 22 eu estarei fazendo uma visita ao NUMAP, né, que é o Núcleo Maria da Penha, aqui em Londrina, que tem um papel de atendimento às mulheres e nas audiências, né, elas atuam em todas as audiências que envolvem violência doméstica. E no dia 24 tem uma reunião da rede aqui, né, na sede do Ministério Público, que vai ter uma palestra sobre violência contra mulheres na perspectiva interseccional de gênero. Isso além, né, que são realizadas várias audiências, inclusive o segundo juizado, que eu assumi no dia 14 de outubro do ano passado, deixa eu só voltar aqui nos dados, Patrícia, desde fevereiro, nós ficamos em pauta dupla, de fevereiro até 31 de julho, com voltados fortes, né, inclusive teve um período que vários juízes aqui de Londrina auxiliaram depois ficou só a doutora Paula, que é a substituta. E quando há necessidade também, porque uma dificuldade, Patrícia, é que muitos dos crimes, o prazo prescricional é muito curto. Então, as audiências têm que ser realizadas o quanto antes para que os processos não venham a prescrever. Por isso que, quando houver necessidade, pautas duplas serão realizadas também, inclusive, tanto no segundo juizado quanto no primeiro juizado também.
Uhum. E é uma corrida contra o tempo também.
É uma corrida contra o tempo, isso, com a atuação aqui em Madalena, nós temos, né, a doutora Marílis, excelente promotora, que trabalha comigo, o doutor Ronaldo também no primeiro juizado, e o doutor Ricardo, né, que auxilia os dois promotores, para que esses processos não venham a prescrever. Inclusive, né, só para destacar que aqui eu não atendo só os processos de violência doméstica, mas também os crimes contra criança, adolescentes e idosos, então é uma luta realmente contra o tempo para que esses processos não venham a prescrever, né? A vítima faz todo o encaminhamento à justiça e, em alguns casos, infelizmente, para que isso não mais aconteça, esses processos não prescrevam.
E que não cheguem também, não dê tempo de chegar ao feminicídio, não é mesmo? Porque esse é o caminho, isso, né, isso. Magistrada?
É o caminho. Por isso que tem que romper, né, o ciclo de violência para que não chegue ao feminicídio.
Uhum. Bom, a gente tem uma importante lei, que é a Lei Maria da Penha, que trouxe muitos avanços, inclusive com atualizações. Esse ano tivemos aí novidades Sim. também, né? Mas o que falta ainda, né, na sua opinião, magistrada, para o país romper com esse ciclo da violência de gênero e esses números que aparecem todos os dias, né? Novos casos, novos números, novos crimes. O que a senhora acha que falta para a gente acabar com isso?
eu acho que uma situação, né, que eu entendo, né, eu estou com um ano de juizado de violência doméstica, mas eu vejo que muitas mulheres, elas às vezes buscam muito tarde a justiça, todos esses mecanismos que existem de proteção a esta mulher, né? Então, são vários, é uma questão muito complexa para romper toda essa violência de gênero, porque não é só... Ela tem que buscar, mas ela tem que ter apoio da família também, Patrícia, porque se ela não tiver o apoio, eu vi em várias audiências, muito triste ela chegar e falar, mas eu fiquei naquela situação de violência com os meus filhos porque eu não tinha para onde ir. Então, havendo essa conscientização dessas mulheres, ela tem casa-abrigo, que elas podem ficar acolhidas até elas se organizarem, terem para onde ir. Existem todas as medidas protetivas, além do, né, do, por exemplo, aqui em Londrina tem o CAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, que também faz o trabalho de profissionalização, né, porque muitas têm, porque falta para romper esse ciclo, é a dependência econômica. Que elas dependem, né, do agressor, tem filhos, tem medo do agressor ficar com as crianças também. E, inclusive, aqui em Londrina, foi instalado recentemente um projeto que chama Noardem, o atendimento das mulheres vítimas de violência na delegacia de polícia. Então, é lá onde elas foram, né, por exemplo, a violência acabou de acontecer. A guarda municipal, a polícia militar foi até o local e as encaminha para a delegacia de polícia. Na delegacia, elas vão, né, conversar com o delegado, vai ser feito o boletim, todo a autuação ali do no caso que for de uma prisão em flagrante, por exemplo, e elas vão ter esse atendimento de advogadas, né, que são desse projeto, que é um projeto que foi encabeçado pela UEL, e ali elas vão ter um suporte, elas vão explicar quais são os direitos, inclusive também para ações legais, ações de família, né, também, quando rompe essa violência, ocasiona como ações de divórcio, alimentos, visitas e, inclusive, atendimento psicológico também. Elas podem ser encaminhadas, né, se entenderem o que elas queiram, para atendimento psicológico.
Então, mas até chegar a esse acolhimento, essa rede de apoio, o que acontece com a mulher, né? A senhora acha que é falta de informação, é o medo de estar sozinha, elas não contam para a família, escondem isso dos parentes mais próximos, das irmãs, das primas, dos pais? Quais são essas barreiras, né? Que elas não procuram ajuda o quanto antes para romper com esse ciclo? Ou elas acham, né, que foi apenas uma situação isolada muitas vezes, magistrada?
Isso, o que acontece, né, que eu vejo em várias situações, muitas têm vergonha de falar, às vezes elas contam depois para a família quando já chegou numa agressão assim bem, bem evidente. Então muitas vezes vão aparecendo machucados, aí quando nós ouvimos nas audiências, ele fala, mas eu vi que ela estava com algum roxo, com algum machucado, mas ela falava que tinha caído, que tinha acontecido, que não era agressão. Aí quando chega numa situação assim muito violenta, e aí que elas procuram mesmo. E muitas não têm, como eu falei, elas não têm o suporte da família. Isso é uma situação muito complicada, Patrícia. Elas não têm. Eu já ouvi audiências dos próprios pais acharem, mas você tem que resolver na sua casa. Não. E aquelas que têm o suporte, você observa que na audiência elas estão assim, né? Elas estão, não quero mais, não vou viver a situação de violência, porque aquele ciclo. Muitos agressores, eles fazem o quê? Eles agridem, no outro dia eles mandam flores, presentes, choram, falam que isso não vai mais acontecer, né? Então é uma situação assim, e além da dependência psicológica. Por isso que daí, com o tanto, né, que é nesse atendimento inicial, tanto que é feito pelo CAN e agora aqui em Londrina também esse projeto no Avidem, para que elas sejam encaminhadas ao atendimento psicológico. Que muitas se sentem que a culpa é delas, e a culpa não é delas. Então eles agridem e dizem, não, você foi agredida porque a culpa foi sua. E aí vem a dependência econômica. Então é uma situação assim que envolve vários fatores, e todos esses projetos buscam eliminar esses fatores para que ela se sinta protegida efetivamente, e para que as agressões não voltem a não voltem a acontecer.
Uhum. Inclusive, tem muitos casos, magistrada, que a senhora conhece, assim, a mulher faz o boletim de ocorrência, muitas vezes ela pede as medidas protetivas de urgência, e depois ela volta atrás, ela tenta tirar essas medidas protetivas ou tenta não levar mais para frente o processo?
Isso, eu tive um caso recente que ele foi preso, uma agressão. Ela pediu logo, assim, não deu nem dois, acho que 3 dias, ela pediu para tirar. Aí, como ele não tinha antecedentes, né, e o delito dele, acho que era lesão corporal, só e ameaça, ele foi colocado em liberdade. Colocado em liberdade, no outro dia ele voltou a agredir e foi preso novamente. Aí, depois disso, ela não pediu mais para tirar, para retirar as medidas protetivas, né. E uma situação que eu vejo muito, Patrícia, que está acontecendo, que muitas não são, assim, não existe um... Eu nunca vi um estudo, né? Até vou me atualizar mais sobre isso, mas pelo menos pelos processos que eu vejo aqui de Londrina que eu estou atuando, muitos casos envolvem o quê? Os agressores estavam ou embriagados ou drogados. E muitos drogados. E tem vários processos... Incidente de insanidade... De insanidade mental, envolvendo a questão da drogadição. Uhum. Então, é outra questão que nas medidas protetivas de urgência, quando eu vejo que ele estava embriagado, iniciou uma discussão, veio agredir a esposa, inclusive, às vezes, até os filhos, ou a irmã a cunhada, até o sogro, a sogra, na situação ali, na confraternização entre familiares, eu também, nas medidas protetivas, eu encaminho para... O CAPS-AB, que é para tratamento de drogadição ou de alcoolismo.
Porque, na verdade, também, não é, magistrado, não é só punição, mas tem que tratar o problema. Isso. No caso, é um outro problema ainda do alcoolismo ou da droga, que precisa também ser tratado antes de qualquer Isso. coisa, não é mesmo?
É, porque tem vários, eu vejo, até essa semana eu tive uma situação, muitos agressores, eles se... Eles assumem assim, eles se veem como agressores, pedem perdão e a relação, né, como até eu tive uma audiência essa semana, a relação continua. Mas um fator preocupante, e por isso desses projetos de conscientização desses agressores, é que eles não se veem como agressor. Eles se acham que um empurrão não é agressão, que um beliscão não é agressão. Que um isolamento social que não deixa a mulher sair para qualquer local não é agressão, a violência psicológica eles entendem que não é agressão. E isso leva daí depois para evitar o feminicídio o quê? Porque muitos, eles vão cada vez, a situação vai piorando até chegar ao óbito da vítima.
Uhum. Magistrada, como ajudar uma amiga, uma vizinha, né? Mesmo que a pessoa não tiver muita certeza, ouvir alguma coisa diferente, né? Uma parente, às vezes vizinha de porta em condomínios, a pessoa pode ajudar, é de maneira sigilosa, ela não precisa ter medo. De que maneira fazer isso?
Isto. Eu entendo que primeiramente por exemplo, na situação de uma vizinha, ela tem que conversar com a vítima, explicar que ela não está sozinha, que ela vai ter uma ajuda, né, se ela quiser sair do relacionamento, ali daquele relacionamento, para sair desse relacionamento abusivo. Explicar para ela que a culpa não é dela, porque eu vejo isso muito, eu fico... Somente aquelas que estão no relacionamento e... Continuam, né, elas foram agredidas e estão no relacionamento, elas entendem que a culpa é delas e não é. E também o quão prejudicial, tanto para ela quanto para os filhos, continuar vivendo esse ambiente violento. Quer violência física, quer violência verbal, né, de violência psicológica. E o reflexo que tem na vida das crianças. Mas uma conversa que não queira culpá-las, mas sim que acolhê-las e dizer que elas têm mecanismos para buscar, né, ajuda. Uhum. Então tem a delegacia de polícia, que elas vão fazer boletim de ocorrência, aqui em Londrina tem a patrulha Maria da Penha, inclusive tem o 180, né, que é para informações, orientações e realizações de denúncia, que pode ser anônimas, para fazer uma ligação, né, para centro de atendimento à mulher, o serviço, né, que é do governo federal, e funciona 24 horas.
Uhum. Muito bom.
Isso. Inclusive explicar para elas também, né, aquelas Sim. que já que agora, ainda mais agora que nós estamos falando aqui durante essa entrevista,
sim,
que existem essas medidas protetivas de urgência. Afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação, suspensão de visitas, né, em relação às visitas relacionadas aos filhos, né, quando essa agressão também atinge as crianças ali, né, durante toda aquela discussão, aquela briga entre o casal.
Muito bom, doutora Adriana. É, muito boa a nossa conversa. Eu quero agradecer a sua participação e gostaria de deixá-la à vontade também para expor suas considerações finais sobre o tema discutido aqui.
Certo. É, eu acho que o mais importante, né, que é necessário destacar, que a divulgação em todos os meios de comunicação, nas escolas, servem para conscientizar essas mulheres, os filhos, familiares, que existem inúmeros mecanismos de auxílio, de proteção e de apoio a essas mulheres vítimas de violência. Né? Eu também quero elogiar todo o trabalho que a CEVIT, né, faz aqui no Paraná, né, com a desembargadora Ana Lúcia, e que viver sem violência é um direito das mulheres, né, para romper, que elas não necessitam viver nessa situação de violência só porque não tem condição econômica de sair desse ambiente familiar, que elas podem buscar um trabalho, né? Existem aqui no CAN, como eu já falei, né, os profissionalizantes, e principalmente conscientizar que a culpa não é das mulheres, que eu vejo, é muito triste essa situação, que muitas acham que a culpa é delas, e não é, né?
Isso. Muito obrigada novamente, e até uma próxima.
Tá bom, muito obrigada.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Educativa. Acabei de conversar com a magistrada Adriana Carrilho Dana Persiana, ela é juíza titular do 2º Juizado de Violência Doméstica, Familiar e Anexos da comarca de Londrina. E nós falamos sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.